Jesus é o Senhor. O Senhor tem mais luz e verdade para falar na sua palavra. Ai, estou alegre. É uma vitória estar aqui. O Senhor é Deus que cuida de nós, não é verdade? Sabe, irmãos, o profeta Isaías, ele é muito querido dos pastores, das igrejas. Todo mundo folheia esse livro. Mas, às vezes, pinça um versículo ali, o outro ali. Mas o Senhor me deu encargo de pegar as pepitas de ouro do profeta Isaías. Profeta é aquele que fala por Deus. Amém? Ele é aquele que replica o que Deus está falando. Isaías foi escolhido pelo Senhor para falar pelo Senhor. E nós, como falei na mensagem anterior, eu falei sobre um pouco sobre Isaías, vou repetir, porque a mensagem 2 pode ser que muita gente ainda não viu ainda. Mas, olha só. De vez em quando. Olha aí que a coisa aqui. Não sei o que aconteceu. Ah, está aqui agora. Bom, então vamos lá. Então, sobre Isaías, identidade dele. E Isaías significa o Senhor é a salvação. Ele é filho de Amós, não confundir com o profeta Amós. Viveu em Jerusalém, no reino de Judá. Casado com a profetisa, Isaías 8:3, e teve pelo menos 2 filhos com nomes simbólicos. Período de atuação. Profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias. Então, no período do Elias, Isaías, até o Senhor Jesus, se passaram 730 anos. Mensagem principal dele, do livro dele, ele é considerado o profeta evangélico, embora seja do Velho Testamento, pois sua mensagem aponta constantemente para o Messias. Estrutura do livro de Isaías. O livro tem 66 capítulos, sendo muitas vezes comparado a uma miniatura da Bíblia. É óbvio que não dá para a gente, em 3 mensagens, falar sobre 66 capítulos. Por quê? Porque ali ele fala muitas palavras para aqueles reis que estavam desobedientes ao Senhor. Então, isso não é nosso encargo. Nós queremos versículos que falam de hoje e de amanhã. Ele morreu cerrado ao meio. Não é um meio assim, não, na horizontal. Meio na vertical. Serrote de madeira. Ordenado a morte dele pelo rei Manassés, que era filho do rei Ezequias. Você pode conferir isso em Hebreus 11:37. Que lá você vai encontrar que foram cerrado ao meio, etc. Bom, por que esse título? Porque ouro é raríssimo. É o metal mais precioso que nós temos na Terra. E por que pepitas? Por que pepitas? Porque as pepitas, os garimpeiros que acharam. Garimparam, acharam. É lógico que depois passa por um processo onde se transforma em aliança, anéis e assim por diante, colares. Mas as pepitas, elas são encontradas na natureza de uma maneira bruta. Mas não é fácil de se achar. Então coloca aí, irmão, a foto. Olha aí. Um punhado de pepitas. Isso é pepita. Está vendo? Toda sem forma. Mas isso aí, ó, vale uma fortuna. Quem sabe aqui quanto está o grama do ouro? R$600. O grama. Ali deve ter uns 2 quilos, 3 quilos. Imagina, quanto que não vale isso? Agora, irmãos, por que esse título? Porque nós temos que valorizar a palavra do Senhor. O Senhor nos ama, e Ele é a palavra. Então, o profeta, o Senhor falou para ele de uma maneira bem íntima. E nós sabemos que Isaías foi chamado pelo Senhor e veio um serafim voando. Olha só essa imagem. Pense um pouco nisso. Um serafim veio até ele voando. Os querubins, eu lembro, tem 6 asas, mas o serafim eu não lembro. Quantas asas? Mas o serafim veio até ele voando, com a brasa, colocou na boca dele. E a iniquidade, a maldade, essa brasa eliminou da boca de Isaías, do ser de Isaías. E também ele foi perdoado os seus pecados. Quem pode perdoar? Quem pode perdoar?
Jesus.
Jesus. Ué, mas 730 anos atrás? É um erro, irmãos, querer separar o Deus triuno. O Deus triuno são inseparáveis. Existia antes do mundo existir o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem falava no Velho Testamento era o Senhor, mas quem replicava era o profeta. Vocês estão me entendendo? Então, ali quem perdoou, quem eliminou a maldade, a iniquidade de Isaías? O Senhor Jesus. Só que ele estava com um corpo celestial, glorificado. Ainda depois, 730 anos depois, é que ele trocou de roupas. Tirou a roupa, corpo celestial, e vestiu a corpa do mortal. O imortal tornou-se mortal. Amém? Então vamos que o tempo urge. Então, o que eu vou fazer? Estou fazendo. Onde no Novo Testamento cita Isaías, ao invés de eu ler aqui em Isaías, eu leio lá no Novo Testamento, não é legal? Ó, Mateus 4, 14, 16. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio de quem? Do profeta Isaías. Terra de Zebulom, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quem era essa luz?
Jesus.
Jesus. Jesus, um homem que falava, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 3,3. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio de quem? Do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho do Senhor, endireite as suas veredas. Bem conhecido esses versículo, certo? Então, irmãos, aqui nós já vimos aqui que o Novo Testamento, os Evangelhos, mas Isaías é citado nos Evangelhos, Atos dos Apóstolos e Romanos também. Agora, olha só, vamos ler umas pepitas aqui, uns versículos preciosos sobre o que vai acontecer no futuro. Ainda não aconteceu. É uma profecia. Isaías 34:4. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o exército dos céus cairá, como cai a folha da videira e a folha da figueira. Aqui fala que os céus se enrolarão como um pergaminho. Quer dizer, todo mundo fica olhando, né, pelo universo, isso, aquilo. Isso aí tudo vai ser enrolado como um pergaminho. No futuro, nós não temos ideia do que é isso. Mas já vai acontecer. E Isaías, atendendo o Senhor, escreveu essa pérola, ou essa pepita. Isaías 35:5-9. Aqui então, ó, vai falar do Senhor Jesus, óbvio. Então se abrirão os olhos dos cegos? Amém? O Senhor Jesus abriu os olhos dos cegos? E se desimpedirão os ouvidos dos surdos?
Amém.
Os coxos saltarão como as corças?
Amém.
E a língua dos mudos cantará?
Amém.
Pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo, a areia escaldante se transformará em lagos, e a terra seca em mananciais de água, onde os chacais costumam viver. Crescerá a erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho, que será chamado o Caminho Santo. Os impuros não passarão por ele. Essa profecia, ela já aconteceu em parte. Certo? Quando o Senhor Jesus esteve aqui. Mas ainda tem coisa futura. Então, os impuros, o que são os impuros? Que têm impurezas. Pois será somente para o povo de Deus. Repita comigo. Pois será somente
para o povo de Deus.
Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá. Até um tolo, se entrar no caminho, ele não vai se perder. Olha que maravilha. Ali não haverá leão, nenhum animal feroz, nem será encontrado nele. Mas os remidos andarão por esse caminho. Remidos, salvos pelo Senhor. Perdoados pelo Senhor. Regenerados pelo Senhor. Estes que somos nós, poderemos andar por esse caminho. Eu não sei se é Atos, algum livro ali do Novo Testamento fala que estavam perseguindo o caminho. Se o Silvio estivesse aqui, ele ia falar. Isaías 40:29-31. 29. Ele fortalece o cansado. Você está cansado? Perguntaram para um garoto esses dias aí, se for falar algo da sua mãe, o que você diria? Que ela está cansada. Hoje, nossos dias, as pessoas estão cansadas. Mas aqui, o Senhor é quem fortalece o cansado. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. 31. Mas os que esperam no Senhor. Amém. Vocês vão repetir comigo. Mas os que esperam.
No Senhor. Renovam.
As suas forças
sobem
como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Está encorajado? Será que o Senhor não faz mais isso? Sempre Ele fez no passado, está fazendo no presente e vai fazer no futuro, queridos irmãos. Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor, seu Deus, o Senhor Jesus que está falando aqui, o tomo pela mão direita. Ele digo, não tenha medo, pois eu hoje o ajudarei. Aqui, ou no YouTube que está assistindo, você está o quê? Com medo de alguma coisa? Do que está com medo? Da conta que você deve? Da sua saúde? Do seu chefe? Hã? Do seu carro? Da sua casa? Do que está com medo? O Senhor disse aqui, eu o ajudarei. Ele não está pondo condições, porque Ele conhece a nossa fragilidade, irmãos. Olha aqui, vamos para Mateus, hein? Mateus, capítulo 12, 17 até 21. 17. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio de quem? Do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo. Quem é esse servo? Jesus. Que escolhi o meu amado, a quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças sua voz, nem esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. Aqui, o Senhor é manso, irmãos, está mostrando. O Senhor não grita. O falar dele é doce, cheio de ternura. Ele pregava o evangelho sem gritaria, sem discussões, na boa. 21. E no seu nome, que nome? Vamos invocar uma. Ó Senhor Jesus, e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Você está cheio de esperança? Você está esperando o Senhor? Você está esperando, irmãos, a esperança, fé, esperança, o amor, a esperança, ela deve ser aguardada, tem que ser coisa que nós valorizemos. Por exemplo, nós sabemos que o Senhor vai voltar. Então nós estamos esperando. Temos esperança da volta dele. Mas nós temos que ter a esperança daqui a pouco, à noite, amanhã cedo, todo momento devemos esperar pelo Senhor.
Amém.
Isaías 42, 6 a 9. O 6. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão. Olha que lindo. O Senhor não é só da boca para fora. Ele pega na mão. O Senhor é um Deus que gosta de pegar na mão. Ele é um Deus que gosta do toque. Toca. E Ele pega na mão. Eu o tomarei pela mão e guardarei, ou guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos e para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Prisão é o lugar físico onde as pessoas ficam presas. O cárcere é subjetivo, abstrato. É uma prisão interior. Muitas vezes você não consegue louvar o Senhor, não tem vontade nem força para ler a Bíblia e vir às reuniões, coisa assim. Então, você tem que pedir para o Senhor liberar você do cárcere. Se você não tem esse prazer de buscar o Senhor, você está no cárcere. Tem que se livrar desse cárcere. Amém? 8. Eu sou o Senhor. Esse é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra, às imagens de escultura. Eis que as primeiras coisas, eis que as primeiras predições já se cumpriram. E agora eu lhes anuncio coisas novas. E antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Amém. Puxa. O Senhor está revelando a nós? Antes de acontecer, o Senhor está revelando. Eu fico alegre, irmãos. O Senhor não vai esconder nada do que vai acontecer de nós. Ele vai revelar antes. Antes de acontecer. Isaías 43. 11 e 13. 11. Eu sou o Senhor. E fora de mim não há Salvador. Ele é o Salvador, libertador. Eu anunciei salvação. E a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus, ainda antes que houvesse dia. Uma parada aqui. O que, que esse versículo está falando? Antes que houvesse dia. Aqui é na eternidade. Antes de, quando não tinha nada. Antes que, é na eternidade. E na eternidade, irmão, o que é eternidade? A ausência do tempo. Né, Nação? Nação compartilhou isso numa mensagem num domingo aí. Que a eternidade é a ausência do tempo. Quando o Senhor criou o tempo, e nós estamos no tempo, ele fala assim, antes que houvesse o tempo, antes que houvesse o dia, eu sou. O Senhor é o eu sou. Ele é a luz, amor. Ele é o eu sou. Ele é o bom pastor. Eu sou o bom pastor. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Amém? Isaías 43, 22. 22, né? Contudo, você não me invocou, ó Jacó. E você se cansou de mim, ó Israel. O Senhor está falando para mim, falando para você, falando para todos nós. Se você não invoca o nome do Senhor, é porque você está cansado dele. Vocês entendem? Ele está aqui, ó, reclamando. O Senhor está aqui, chateado. Eu me apresentei a vocês. Salvei vocês. Vocês estavam numa vida com destino ao lago de fogo. Uma vida horrível, sem esperança. Uma vida trevosa, escabrosa. E agora que, pois, que eu dei tudo para você, mudei tua vida, porque aqui, irmãos, porque nós cremos no Senhor Jesus, nossa vida mudou ou não mudou? Eu acompanho os irmãos, todos os irmãos, desde 1977. Tem irmãos que não tinha casa, não tinha carro, não tinha nem esposa, nem filhos. Hoje tem todas essas coisas. Agora você vai cansar dele? Já tem. O Senhor está falando hoje, ó. Não sei aqui, talvez não tenha, mas ele está falando aqui, ó. Contudo, você não me invocou. Você se cansou de mim. Vamos levar a sério isso aqui. Amém. Isaías 45, 3. Darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Irmãos, por isso que são pepitas do profeta Isaías. Tesouro. A palavra do Senhor é um tesouro. tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Não tá, o Paulo não fala que nós somos vasos de barro e dentro de nós temos um tesouro? Olha só, é isso aí. Também tem o outro lado físico. Não devemos esquecer, irmãos, que não é só espiritual. Tem um aspecto espiritual na nossa vida, mas também tem um aspecto físico. O Senhor dá para nós. De acordo com a nossa necessidade, Ele nos supre, irmãos. Se você só precisa de uma casa de 2 quartos, Ele vai te dar uma casa de 2 quartos. Mas se você precisa de uma carta de uma casa de 14 quartos, Ele vai te dar. Ele sabe, Ele é Deus, Ele é imutável. Ele conhece todos nós. Eu sou do tempo. Quem tinha uma bicicleta era considerado chique, riquinho. A minha casa era iluminada com lamparina. Não tinha vaso sanitário. Era privada, com buraco, fossa. E hoje? Quantas coisas nós temos hoje? Não devemos reclamar de nada, irmãos. Temos que aprender a não reclamar. Mais orar que reclamar. E o Senhor dá para nós. Poxa, se o incrédulo, se aquele que não está nem aí com Deus, ele tem. Agora Deus quer que você seja um mendigo? Para com isso. Deus não quer você como mendigo, não. Ele quer dar as coisas para você também. Você está aqui na terra. E você precisa de casa, você precisa de carro, você precisa de celular. E o que mais? E por aí? Uma pupuda conta bancária. É, esse negócio de ter uma conta bancária no limite, puxa, se eu comprar agora um sorvete aqui, eu vai fechar minha conta. Ah, ó. Não, tem que ter saldo na conta. Deus pode te dar. Para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo seu nome. Isaías 45:5. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu o cingirei, mesmo que você não me conheça. Você precisa conhecer mais o Senhor. Mesmo que você não conheça o Senhor, Ele vai te cingir, vai te vestir, vai te proteger. Porque não há outro Deus além dele. 45:15. Verdadeiramente tu és um Deus que se esconde. Ó Deus de Israel, ó Salvador. A personalidade do nosso Deus é maravilhosa, irmãos. Ele é um Deus que não se ostenta. Ele não gosta de aparecer. Ele, além de ser manso, reto, juiz, ele é humilde. Ele gosta de se esconder. Irmãos, no primeiro mundo, Ele criou os céus, a terra, os querubins, serafins, arcanjos, anjos e os habitantes aqui da terra, na época dos dinossauros. E, depois que Ele fez isso, Ele se escondeu. Lúcifer, que era o maioral, que é 3 querubins, né? Gabriel da comunicação, Miguel da guerra e Lúcifer da adoração e louvor. E ele também era o chefe da época lá. O que que Lúcifer começou a reparar? Que tudo estava nas costas dele. Ele que fazia, ele que mandava, ele. Ao ponto de chegar assim, cadê Deus? Sumiu Deus. E todos aqueles que eram submissos a Lúcifer, também via mesmo, só tem Lúcifer. Tanto é que 1/3 dos anjos dos céus acompanharam Lúcifer na rebelião. Por que isso aconteceu? Porque Deus é humilde. Ele é um Deus que se esconde. No Novo Testamento fala, quando ele estava entrando em Jerusalém, em cima daquele burrinho, o escritor, né, escreveu, eis o Salvador em cima, humilde em cima do burrinho. Sabe, irmãos, no Velho Testamento, no Novo Testamento até agora, as pessoas até ficam falando coisas que não devem sobre o Senhor. E por que que ele não reage? Porque eles se escondem. Mas tem versículo que fala assim, naquele dia, o homem me verá, o homem me verá. Eu vou ser visto. Aí a coisa muda. Aí eu faço o segundo mundo, o mundo que há de vir, irmãos, para aqueles vencedores. Foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Nesse mundo que há de vir, o Senhor coloca em ordem, coloca cada um no seu lugar, delega, 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 e sabe o que ele faz depois? Se esconde. Ele é assim. Amém, né? Isaías 50, 4, 6. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, Senhor Jesus, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Você que entrou aqui cansado ou cansada, a boa palavra está te encorajando? Está tirando o teu cansaço? Amém. Então, aleluia. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido. A fé vem pelo ouvir a palavra. Para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Isso aqui é uma das torturas que o Senhor Jesus passou antes de ir para a cruz. Olha só. Estavam batendo nele, ele ajeitava ainda para bater mais. E arrancava a barba. Olha, uma prova que o Senhor Jesus tinha barba é aqui, ó. Está vendo? Ele tinha barba. E não escondi o rosto dos que afrontavam e cuspiam em mim. Que coisa mais nojenta que alguém que cospe no outro? Vocês já viram isso ou não? Mas já levaram uma cuspida? Meu Deus. Hein, Joel? Mas Isaías 6. Levantem os olhos para os céus e olhem para a terra aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, a terra envelhecerá como a roupa, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Isso vai acontecer, isso aqui é uma profecia futura. Mas tem um mas. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, repete comigo, a minha salvação durará para sempre. E a minha justiça não será anulada. Amém. Isaías 51, 11. Lindo, isso aqui é muito conhecido, isso aqui. Os resgatados do Senhor. Queria perguntar aqui, o que é um resgatado? O que é um resgate? Tirar uma situação do perigo. tirar de um lugar que não deveria estar, não é? E aqui fala, os resgatados do Senhor.
Amém.
O Senhor resgatou, está resgatando,
amém,
e ainda vai resgatar mais.
Amém.
E o Senhor voltarão. Isso aqui, irmãos, aconteceu há 2000 anos atrás, quando a igreja foi o quê? Gerada. E entrarão em Sião. Sião era a terra dos jebuseus. Jerusalém chamava Jebu. Então o que acontece? Davi conquistou Jerusalém e trocou o nome de Jebu para Jerusalém. E Sião, ele fica numa colina. E sabe o que já esteve nessa colina? O templo. O templo. Sião é o Monte Moriá. Para os judeus tem muita importância física isso. E para nós, Sião é a igreja.
Amém.
Nós viemos para a igreja, irmãos. Oh, cantando com cânticos de júbilo, é ou não é? Aleluia. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Ficarão tomados de júbilo e alegria, e deles fugirão a tristeza e o gemido. Irmãos, na igreja nós temos o Espírito. Estamos vivendo no Espírito. O Senhor está nos levando a viver e andar no Espírito. No Espírito tem amor, alegria, paz. E fugirão a tristeza, o contrário de alegria. E o gemido. Eu estou na igreja, Marquinhos está na igreja, o Mário está na igreja, o Paulo Fernandes está na igreja, a Mora, o Aquil, a Eri, a Lúcia, a Rose, Marcilene, a Melissa, o Davi, Lelevi e muitos outros. Deixei de passar alguém? Todos esses irmãos que eu citei, às vezes têm tristeza e gemido. Quando eu estou gemendo, a Eliana pergunta para mim, você está com dor, João? Eu falo, estou. Aí ela vai lá, me dá um tirador. Mas todos esses irmãos citados, com certeza, gemem. Perguntei para o Marquinhos, você geme? Hein? Ele geme? Olha lá, a esposa está falando que sim. Mas nós estamos onde? Em Sião. Nós estamos onde? Na igreja. E nós somos resgatados. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do Seu amor. Os irmãos fizeram isso hoje de manhã. Isaías 52, 7. Quão formosos, quão lindos, quão perfeitos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, o evangelho. Boas novas significa o evangelho, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz à igreja, o seu Deus reina. Ou diz Sião, os judeus, Israel, voltaram em 1948 para a terra deles, prometida, terra prometida. Eles começaram com um grupo pequeno, hoje estão com um grupo grande, é uma nação mesmo. Ninguém pode pôr o dedo ali que Deus vem e trata com ele, não é? E eles, eu vi aí um vídeo esses dias, eles ali no Muro das Lamentações, muitos judeus ali, uma multidão cantando e louvando ao Senhor.
Amém.
Quer dizer, o Senhor mudou a sorte deles, mas tem muita coisa ainda para rolar, amém? Olha, irmãos, a terceira mensagem, aí nós vamos concluir todas as demais pepitas, amém? Hoje nós vamos terminar por aqui.
Amém.
Amém. Jesus é o Senhor.